Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde a você que nos escuta de todo o Brasil. Está no ar o Repórter Nacional, que tem hoje os seguintes destaques. Polícia Federal prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase da Operação Compliance Zero. Operação um dia após ligação de dono do Master com o senador Flávio Bolsonaro. E mais.
Ministro Gilmar Mendes diz que é preciso aguardar para saber se áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Vorcaro pode ter consequência jurídica.
Força-tarefa, liderada pela Receita Federal, faz operação em São Paulo contra fraudes no setor de plásticos.
Taxa de desocupação sobe em 15 unidades da Federação no trimestre encerrado em março, mantendo-se estável em outras 12, diz IBGE.
O Brasil leva propostas para o Fórum sobre Florestas da ONU, que vai definir resolução internacional sobre sustentabilidade e conservação.
É tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, produzido pela nossa equipe de rádio jornalismo aqui da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos ao vivo nas emissoras da Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife e, claro, também nas emissoras parceiras de todo o Brasil, com a nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias desta quinta-feira, 14 de maio de 2026.
Repórter Nacional.
E a gente abre esta edição do Repórter Nacional falando sobre a Polícia Federal, que foi às ruas mais uma vez para cumprir mandados de prisão, inclusive com integrantes da família Vorcaro, viu, como alvo. Mais uma etapa da Operação Compliance Zero, que investiga a fraude financeira do Banco Master. Priscila Mazenotti vem acompanhando esse assunto. Que quinta-feira é essa, Priscila? Boa tarde para você.
Que quinta-feira é essa, hein, Daniel? Boa tarde para você e para os ouvintes. Hoje começou o dia aí com a prisão do pai do Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, preso hoje cedo em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uhum. Além dele, outras 6 pessoas também foram presas, né, policiais federais, incluída aí uma delegada, e foram cumpridos também 17 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo. Os crimes: ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e bloqueio de bens. Uhum. Segundo a decisão do ministro André Mendonça, Daniel, havia 2 grupos. Um chamado de a turma e o outro chamado de os meninos.
Olha,
viu?
Olha só. A turma e os meninos, portanto, nessa organização, Priscila, explica pra gente. São eles que faziam ameaças? Como que funcionava esse
ameaças
esquema?
Físicas, ameaças virtuais também. Esses dois grupos eram coordenados pelo sicário, que é o Felipe Mourão, que cometeu o suicídio depois de ter sido preso ainda lá atrás, no início da compliance.
Verdade.
O grupo A Turma era responsável pelas ameaças físicas, né? Pelas intimidações, também pelo monitoramento de pessoas, pela obtenção de dados sigilosos. E esse trabalho, detalhe, continuou mesmo depois do início da Compliance Zero, viu? E mesmo depois da prisão do Daniel Vorcaro. Segundo a decisão, os pagamentos eram de R$400 mil, feitas pelo pai do Daniel, o Henrique Vorcaro. Olha. Dinheiro que era repassado a Marilson Roseno, que é um policial aposentado, responsável ali por atrair outros policiais para que eles acessassem ilegalmente o sistema da Polícia Federal, o EPOL, viu? A decisão, aliás, traz também algumas transcrições de mensagens, por exemplo, uma em que Henrique diz que receberia recursos na quinta ou na sexta-feira e que seriam R$400 mil, ao que houve a resposta de Marilson. Olha, o ideal é que sejam, o ideal seria o envio de R$800 mil, né, pedindo aí o dobro. A decisão fala ainda na proximidade de Vorcaro com agentes da PF, inclusive a delegada, né, a Valéria Vieira Pereira da Silva, que assumiu o papel relevante relevante no fornecimento de informações sigilosas à turma a partir do acesso ao EPOL. E aí o outro grupo, chamado de Os Meninos, cuidava dos ataques virtuais, né? Certo. Cuidava ali dos operadores, dos hackers, que eram pagos para executar monitoramentos ilícitos, né? Fazer ataques digitais, invadir, derrubar perfis, né? A gente procurou a defesa dos acusados, só a de Henrique Vorcaro respondeu, classificou a decisão de grave e desnecessária e que ainda nesta quinta-feira vai dar as explicações necessárias. Dani?
É, a gente vê que a investigação mostrou, então, uma estrutura, né, organizada aí desse grupo aí, segundo, então, a Polícia Federal, que cometia todos esses crimes, né, Priscila? Pai do Vorcaro preso, portanto, pai e filho presos. E agora, então, hoje nessa operação que ocorreu, né, Priscila, no dia seguinte, aquela divulgação de ontem que bombou em todo o país, aquela reportagem do portal Intercept, com aqueles áudios e mensagens de WhatsApp em que o senador Flávio Bolsonaro pede dinheiro, inclusive a Vorcaro, para a produção do filme do pai dele, do Jair Bolsonaro, né, Priscila?
Pois é, Dani, reportagem aí que foi considerada explosiva, né? Mostram a proximidade, a relação de amizade entre o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Num deles, o Flávio Bolsonaro pede dinheiro, diz que as contas do filme estão vencendo, e ainda um chama outro de irmão, viu? É um áudio meio longo aí, mas acho que vale a pena ouvir.
Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não... Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Ginkavisa, num Cyrus, os caras... Pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês.
Pois é, foi um apoio aí de 134 milhões de reais para o filme chamado Black Horse, né, em homenagem aí a Jair Bolsonaro, pai de Flávio, né? Detalhe, a reportagem foi publicada ontem à tarde, né? Aí mais cedo, o Flávio Bolsonaro já tinha sido questionado sobre isso, sobre o Daniel Vorcaro tá bancando um filme sobre o pai, e aí ele negou.
O filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro.
É mentira, eu sei isso.
É que a gente tá fazendo a história,
pelo amor de Deus, sacanagem.
Mensagem de
obrigado.
Jornalista
é isso. É trabalho militante.
Saca, obrigado.
Obrigado. Mentira, pelo amor de Deus, onde você tira isso?
Então, mensagem. Dinheiro privado. Entre em contato com a sua assessoria.
Pois é, depois dessa risada aí. Pouco depois, a reportagem foi ao ar e aí o Flávio veio a público, gravou um vídeo se defendendo.
Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme.
Resumo da ópera. Depois disso tudo, já tem pedido para abrir a CPI do Master no Senado, pedido do PT para que o Supremo determine a prisão preventiva de Flávio Bolsonaro. A gente continua acompanhando como é que ficam aí os rescaldos dessa reportagem de ontem e também da operação hoje em que pai de Daniel Vorcaro foi preso. Já tem o cunhado preso, já tem o primo preso, a família Vorcaro toda... envolvida aí nesse esquema.
Poxa,
do Master.
Poxa vida, né? Que coisa, né? Ontem a ligação, então, a relação de Flávio com Daniel Vorcaro. No dia seguinte, hoje, a prisão do pai de Daniel Vorcaro. A gente vai acompanhar, claro, inclusive considerando, né, Priscila, que o Flávio Bolsonaro, senador, ele é pré-candidato do Partido Liberal à presidência da República. Isso pode afetar, de alguma forma, a candidatura dele. Então, existem aí rescaldos que a gente vai, com certeza,
vamos ver como é que fica esse xadrez político eleitoral daqui para frente, a 5 meses das eleições, né?
Muito obrigado, viu, Priscila?
Até mais, gente.
Todas as informações completíssimas para a gente, então, aí, desses acontecimentos importantes aí que a gente vem vivendo desde o dia de ontem. 12:10. Bom, vamos seguir adiante, então. A gente está falando aqui sobre esse caso das relações entre o pré-candidato à presidência, portanto, Flávio Bolsonaro, e o banqueiro Daniel Vorcaro, que também foram assunto do programa Alô, Alô Brasil, com José Luiz da Atena, aqui da Rádio Nacional, hoje de manhã, que ouviu hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Participou, portanto, do programa aqui na nossa Nacional. O repórter Gabriel Brum está aqui ao meu lado, ele que acompanhou esse papo, né, Gabriel? E conta, então, os detalhes para a gente sobre esse papo a respeito desses acontecimentos todos. Gabriel, boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. É verdade, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, falou hoje, né, com o José Luiz da Atena durante o programa Lolo Brasil e foi cauteloso aí na avaliação nesse momento aí do caso, desse pedido de dinheiro aí de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, né? Ele disse que é preciso aguardar para saber se essa situação, esse pedido de dinheiro para o filme sobre o pai pode ter algum impacto jurídico. Segundo Gilmar Mendes, apesar da repercussão política, que tende a ser maior em ano eleitoral, deve-se esperar as investigações.
Um pré-candidato a presidente da República aparece num vídeo, num áudio, conversando, e isso já é colocado num contexto de escândalo. Eu também aprendi que a gente deve andar devagar com andor e não radicalizar e não ter juízos prontos sobre os episódios, que aguardemos e esperemos as definições e as investigações.
Bem, durante a entrevista também, Gilmar Mendes falou sobre a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é responsável pela fiscalização do mercado de capitais, e ele disse que a instituição está enfraquecida. Inclusive, lembrou que até hoje só 2 das 5 vagas da diretoria estão ocupadas, enquanto isso o mercado de fundos cresce sem fiscalização.
São mais de 30 mil fundos que servem para segmentar, segregar patrimônio, mas também para esconder patrimônio. Isso precisa de fiscalização. Então, nós estamos no pior dos mundos. Uma indústria florescente, extremamente usada para o bem, mas também para o mal, e um órgão de supervisão extremamente deficiente, o que explica essa crise.
Esse comentário do ministro foi falando aí sobre esse cenário de toda essa situação envolvendo o Banco Master, né? Sim. Aí, sobre delação premiada, o ministro do Supremo disse que é preciso evitar erros do passado.
É preciso que a gente fique atento para também não cometermos erros, os erros que foram cometidos com as delações no passado. Mas é curioso também que os agentes todos acabam incidindo em vários equívocos, como se a gente já não tivesse combatido determinadas fraudes, né, ao longo desses anos.
Bem, o ministro Gilmar Mendes, então, também defendeu o STF contra críticas de que faria ativismo judicial. Disse ser necessário rever o orçamento impositivo para reequilibrar a relação entre os poderes executivo e legislativo e, assim, tirar o peso que recai sobre o Supremo na hora de mediar os conflitos entre os dois. É isso aí, Daniel.
Perfeito. Muito obrigado, Gabriel Brum, aqui com a gente, repercutindo aí, então, esse papo do ministro do STF, Gilmar Mendes, no Alô, Alô Brasil, hoje pela manhã, aqui na Rádio Nacional. 12:13. Mudando de assunto agora, falando sobre outra operação agora, uma força-tarefa liderada pela Receita, viu? Pela Receita Federal, que está nas ruas em diversas cidades de São Paulo, incluindo a capital, para combater um esquema de sonegação fiscal no setor de plásticos. Estamos falando aqui da Operação Refugo contra acusados do desvio de nada menos que 2,5 bilhões de reais. É muito dinheiro desviado, né, que está sendo investigado então. Cristiane Ribeiro está na linha com a gente e tem mais detalhes sobre essa operação. Cristiane, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes. É isso mesmo, Daniel. O mercado de plásticos em São Paulo é alvo, nesta quinta-feira, de uma operação conjunta da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Ministério Público Federal do Estado, dentre outros órgãos. E essa operação é contra fraudes fiscais. O objetivo é desarticular um esquema criminoso utilizado para sonegar mais de 2,5 bilhões de reais em impostos, através de empresas de fachada, emissão de notas fiscais frias, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A Operação Refugo envolve mais de 530 agentes públicos para cumprir 46 mandados de busca e apreensão em 48 endereços de residências, empresas e escritórios ligados aos investigados. Essa operação acontece em 14 municípios paulistas, incluindo a capital e São Bernardo do Campo. De acordo com a Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional, a apuração identificou pelo menos 60 empresas de fachada, criadas para gerar créditos tributários falsos por meio da emissão de notas fiscais frias. O esquema bilionário blindava os destinatários, os reais favorecidos, que se aproveitavam desses créditos para redução artificial do pagamento de seus tributos estaduais e federais, como o ICMS, o IPI, PIS, COFINS e também o Imposto de Renda. Também foi descoberto que recursos provenientes do esquema eram utilizados para pagamento de despesas pessoais de empresários e pessoas ligadas aos beneficiários finais, incluindo aí pacotes turísticos, clubes náuticos, lojas de vinho e aquisição de bens como imóveis de luxo. Eu volto com você, Daniel.
Perfeito, Cristiane, muitíssimo obrigado, viu, pelas informações então sobre essa operação da Receita Federal. Meio-dia e 16, agora é a hora certa em Brasília. Fique ligado, você vai ouvir ainda hoje.
Copa do Mundo é inspiração para mais de 400 restaurantes de todo o país que participam do Festival Gastronômico Brasil Sabor, que começa nesta quinta-feira.
Repórter Nacional.
A gente fala agora do dia D da Operação Caminhos Seguros, realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, mobilização em todo o país que tem como foco combater violência e abusos contra crianças e adolescentes. Pois é, e aí no Rio de Janeiro, logo pela manhã, foi presa uma mulher, viu, acusada de liderar um esquema de exploração sexual infantil, crime aí que a gente, claro, repudia bastante e que está sendo combatido, portanto, por essa operação. Priscila Terezo está lá no Rio de Janeiro e conta mais detalhes dessa história para a gente. Priscila, muito boa tarde para você.
Oi, Daniel. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Como você disse, foi presa nesta manhã uma das líderes da organização criminosa responsável por explorar e abusar sexualmente de crianças aqui no Rio. Segundo informações da Polícia Civil, Márcia Xavier da Silva chegou a levar uma criança para se encontrar com um homem norte-americano em troca de celular e dinheiro como pagamento. A criminosa foi presa na zona norte da capital durante a Operação Caminhos Seguros. Nesta quinta, ocorre o dia D da ação no Estado, liderada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Operação Caminhos Seguros é realizada simultaneamente em todo o país para o enfrentamento à exploração sexual infantil. A prisão de Márcia Xavier da Silva é um desdobramento da investigação que, em dezembro do ano passado, prendeu o norte-americano Floyd Wallace Jr. em São Paulo. Na época, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos em poder dele, como pendrive, notebook, celular e câmeras, sendo uma delas um equipamento espião. E na análise dos arquivos armazenados, foram encontrados vídeos em que o homem mantinha relações sexuais com menores em contexto de prostituição. Os vídeos mostraram que Márcia da Silva atuava como aliciadora, cooptando crianças e adolescentes. Segundo informações da FIA, que é a Fundação para a Infância e Adolescência, só de janeiro a março, 944 vítimas sofreram diferentes tipos de violência sexual, física, psicológica ou negligência. A Fundação também aponta que no ano passado, apenas no município do Rio, foram registrados 1.174 casos de estupro contra menores. Daniel, volto com você.
É difícil de acreditar, né, Priscila, que tem gente disposta a lidar com exploração sexual de crianças e adolescentes. Que coisa. Muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você, Priscila. Mudando de assunto agora para meio ambiente, olha só, porque a ONU realiza o Fórum sobre Florestas em Nova York com a ideia de propor mudanças no Marco Internacional de Sustentabilidade e Conservação. A comitiva brasileira levou para lá uma série de propostas para esse fórum, que acontece até sexta-feira, amanhã, portanto, lá na sede das Nações Unidas. Gabriel Correa está na linha com a gente com mais detalhes, então, sobre esse encontro. Gabriel, muito boa tarde. Fala um pouquinho mais para a gente, então, sobre o Fórum de Florestas.
Muita coisa acontecendo por lá, viu, Daniel? Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. A ONU está tentando um consenso sobre uma resolução com definições mais claras de meios para a implementação, para atingir as metas já definidas para 2030 sobre esse tema. Uma das principais apostas brasileiras é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, na sigla em inglês. Segundo o diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batmanian, a ideia é inverter a lógica de conservação. Em vez de focar no combate ao desmatamento, o fundo pretende atrair financiamento internacional para manter a floresta de pé. Os países com baixas taxas de desmatamento devem ser recompensados, defendeu o diretor brasileiro.
O compromisso de restaurar 12 milhões de hectares foi assumido em 2015. Não é um compromisso do governo, é um compromisso do Estado brasileiro. A meta de diminuir o desmatamento, até de acabar com o desmatamento em 2030, não é uma meta do governo, são programas de Estado, são compromissos que a gente assumiu com convenções internacionais. E se a gente continuar a receber e tiver recursos novos vindo, não vejo motivos para terminar um programa.
Além desses compromissos, durante o Fórum, o Brasil também já participou de uma reunião sobre a reversão da perda de cobertura florestal e o aumento de áreas protegidas. Além do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o representante brasileiro mencionou a chamada para ação, que é a gestão integrada contra incêndios, iniciativa endossada por 71 países e organizações. Além também do combate ao racismo ambiental, já que o desmatamento impacta populações com desigualdades, sejam sociais, econômicas ou étnico-raciais. O representante brasileiro também apoiou o roteiro da presidência da COP30 para interromper e reverter o desmatamento e a degradação. O diretor do Serviço Florestal Brasileiro também citou o programa Bolsa Verde. Cerca de 67 mil famílias brasileiras recebem hoje para manter a floresta preservada, o que gera lucro para empresas e para as comunidades, sem derrubar árvores. O manejo florestal nessas áreas é de baixo impacto e permite a extração controlada, por exemplo, de açaí, de castanha, cacau e óleos. No ano passado, o Brasil aumentou em mais de um terço a área de manejo concedida. Daniel, essas são algumas das propostas brasileiras nesse Fórum sobre Florestas que acontece na ONU. Eu volto contigo.
É a participação do Brasil, país que tem a maior parte aí da maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica, lá no Fórum sobre Florestas. Gabriel, muito obrigado pelas informações. Vamos agora falar sobre inteligência artificial, tecnologia aí que já está em todo lugar, inclusive na medicina, viu? Para guiar então o uso dessa ferramenta pelos médicos, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras que passam a valer no mês de agosto. Vamos entender melhor o assunto na reportagem do nosso colega Marcos Aleixo, da Rádio Cultura de Belém, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Quase 20% dos médicos brasileiros utilizam tecnologias de inteligência artificial generativa em suas rotinas profissionais. Os dados são da pesquisa TIC Saúde de 2024, desenvolvida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Pensando nesses dados, o Conselho Federal de Medicina lançou a resolução de 2026 que normatiza o uso de IA na medicina. A engenheira elétrica e coordenadora do eixo Saúde Pública do INCT Amazônia, professora Evelyn Gomes, fala da realidade atual.
Esse regulamento ele já é esperado por toda a comunidade científica, né, que tem desenvolvido já ferramentas de IA, porque ele vem trazer diretrizes sobre como essas ferramentas que utilizam inteligência artificial podem ser e devem ser utilizadas. Um outro ponto importante é que em nenhum momento a inteligência artificial ela deve ser utilizada de maneira exclusiva para determinar algum tipo de diagnóstico, tratamento. Essas ferramentas elas devem servir como um apoio.
As informações do paciente devem seguir regras rígidas de segurança e privacidade. O médico é responsável pelo cuidado e deve usar a inteligência artificial com senso crítico. Entender as características da inteligência artificial pode ajudar o médico de diversas formas, como na varredura de bases de dados de referência e interpretação de exames de imagem, imagem, detecção precoce de padrões patológicos em radiografias, tomografias e ressonâncias magnéticas, entre outros usos. Se o médico vai usar a inteligência artificial no dia a dia, essa é uma decisão que deve ser tomada por ele e comunicada ao paciente. Profissionais devem se informar sobre a resolução até 26 de agosto deste ano, quando as diretrizes entram em vigor. Marcos Aleixo, da Rádio Cultura de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
E agora a gente fala sobre o concurso Dom Phillips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação, que premia produções justamente sobre a defesa do meio ambiente, direitos humanos e também das culturas tradicionais. Vitor Mendes tem pra gente mais detalhes sobre as inscrições.
O concurso Dom Phillips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação está com inscrições abertas até 21 de maio. O procedimento pode ser feito a partir de um formulário disponível na página da Secretaria de Comunicação Social no portal gov.br. As inscrições podem ser feitas de forma escrita ou oral a partir de áudio ou vídeo. Podem participar jornalistas, comunicadores, fotógrafos, videomakers, artistas, educadores, pesquisadores e coletivos. O concurso é voltado para produções jornalísticas sobre defesa do meio ambiente, direitos humanos e culturas tradicionais. Os participantes podem concorrer em 6 categorias: comunicação de comunidades indígenas, comunicação de comunidades tradicionais, reportagem de texto, reportagem audiovisual, fotojornalismo e artes visuais e educação midiática. A secretária adjunta da Secretaria de Políticas Digitais, Nina Santos, afirma que o concurso busca valorizar comunicadores que produzem conteúdos de qualidade.
Esse concurso ele tem como principal objetivo justamente valorizar dois temas que são muito caros para o governo do Brasil, que é o tema da produção do jornalismo de qualidade e o tema da proteção do meio ambiente. Portanto, o objetivo através desse concurso é que a gente consiga dar visibilidade e valorizar as pessoas, os comunicadores, comunicadoras, os veículos que estão na ponta no dia a dia produzindo conteúdo de qualidade sobre as questões ambientais no Brasil.
Nina Santos explica o porquê de o concurso não ser importante somente para os povos indígenas e comunidades tradicionais, mas para o Brasil inteiro.
Esse concurso ele tem uma importância grande, não só para os indígenas e para as comunidades tradicionais, como para o Brasil de maneira geral, justamente porque ele está falando de duas pautas que são hoje essenciais para o debate público, né? Principalmente pautas que muitas vezes não são valorizadas, né? A gente sabe que as comunidades indígenas, os povos tradicionais, aqueles que trabalham sobre temas muito delicados, como são os temas ambientais, muitas vezes não têm o seu trabalho reconhecido, não têm o seu trabalho visibilizado.
A premiação entre as 6 categorias chega a R$ 300 mil. Serão distribuídos R$ 30 mil para os primeiros lugares, R$ 15 mil para os segundos colocados e R$ 5 mil para os terceiros selecionados. Além do prêmio em dinheiro, as 5 melhores iniciativas de cada categoria vão receber um troféu e também passagem e hospedagem pagas para participar da cerimônia. Com supervisão de Rafael Gasparotto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Começa hoje a 20ª edição do Festival Gastronômico Brasil Sabor, que reúne centenas de restaurantes em várias cidades do país, com pratos criados especialmente para esse evento. Madison Euler tem os detalhes para a gente. Muito boa tarde, Madison.
Boa tarde, Daniel. Esse evento aí ele é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. É a 20ª edição e esse ano 400 restaurantes participam do Festival Brasil Sabor em mais de 40 cidades de 19 estados brasileiros. O Brasil Sabor ele segue até o dia 31. Cada restaurante inscrito criou pratos exclusivos ou fez releituras especialmente para o evento, misturando aí tradição regional, criatividade e valorização de ingredientes aqui do país. Muitos estabelecimentos também vão oferecer promoções durante o festival. A expectativa é que a diversidade desses pratos traga não só inovação para os cardápios, mas dê visibilidade para os negócios, atraia novos públicos e fortaleça o relacionamento com os clientes. Em Pernambuco, por exemplo, cerca de 60 estabelecimentos distribuídos por cidades como Ipojuca, Capital Recife, Vila dos Remédios e Fernando de Noronha se inscreveram, enquanto no Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró e a Praia de Pipa, em Tibau do Sul, terão estabelecimentos participantes. Outros estados farão também umas ações pontuais. No Amazonas, por exemplo, a partir de hoje, o mercado de origem da Amazônia, em Manaus, vai destacar pratos do festival durante todo o final de semana nesse espaço, no mercado de origem. Já na capital de Alagoas, entre os dias 21 e 24, o Maceió Shopping recebe a Arena Gastronômica Brasil Sabor, onde os chefes de restaurantes vão fazer aulas shows ali, com apresentação de ingredientes, de técnicas e preparo dos pratos. Os empresários e profissionais de culinária, para eles, a criação de um item novo para ser incluído no cardápio durante o Brasil Sabor é também uma oportunidade estratégica de testar novos pratos, valorizar insumos regionais e ouvir principalmente o público. No site oficial brasilsabor.com.br é possível consultar os restaurantes participantes em cada cidade, inclusive aí em Brasília. Viu, Daniel? Bom almoço para você.
Muito obrigado, bom almoço para você também. Madison, meio-dia 29, o Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos de Egbert Martins. Uma ótima tarde para você. Tchau.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.